Irmãos, sexta-feira da paixão. Jesus Cristo foi condenado à morte por causa não dos romanos nem dos judeus, mas por causa da igreja, por causa do povo de Deus. Eles só foram os executores, os romanos, os judeus, foram só os executores daquele lugar e daquela ocasião. Mas no plano de Deus, o alvo era aqueles que seriam salvos. Era por aqueles que estavam condenados ao inferno por causa dos seus pecados que Jesus vai até a cruz e morre. Nós sabemos que na sexta-feira da paixão foi isso que aconteceu. Mas eu quero levá-los, se Deus assim permitir, até um pequeno momento antes, quando precisa ser tomada uma decisão. Eu gosto de chamar o Getsêmani de a cruz antes da cruz. Jesus precisava tomar uma decisão lá no Getsêmani. Aquela era a oportunidade dele sair, dele fugir. E ele está pensando em fazer isso. Ele está com medo. Ele está ansioso, está nervoso, apreensivo. E ele então ora e pede aos seus amigos, discípulos, que orem a fim de que ele faça a vontade de Deus. O Getsêmani, a palavra Getsêmani, significa prensa do óleo ou prensa do azeite. Era um jardim cheio de oliveiras, ainda hoje tem esse jardim ou essa área de jardim lá em Israel, e muitas oliveiras naquele lugar. E as olivas, então, eram colhidas e eram prensadas. Prensadas até se tirar o óleo. É sugestivo. Jesus vai para o Getsêmani, para o lugar onde se é imprensado, para sair dali a unção, sair dali o óleo. Então, eu quero convidar você a abrir o texto da Bíblia em Mateus, capítulo 26, do versículo 31 ao 46. Eu queria que a gente observasse nesse episódio, além de toda a tensão que Jesus está vivendo, um homem que está dizendo para Jesus que aguenta a pressão, mas que se revela depois como um faltoso. O nome dele é Pedro. E essa história que a gente vai conversar aqui é sobre eu e você como se fôssemos o Pedro desse momento aqui. Diz assim o texto, Mateus 26, a partir do versículo 31 ao 46. E então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu estou pronto para ser imprensado, Jesus. De modo nenhum te negarei. E todos os discípulos vão e afirmam o mesmo. E em seguida, logo após essa conversa, eu quero que você entenda que essa conversa foi na ceia, naquela última ceia. Então, quando eles saem da ceia, eles vão para o Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você já deve ter ouvido esse versículo várias vezes, talvez até você já recitou. Eu peço para você recitar agora comigo, versículo 41, vamos lá? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, Jesus orou de novo, dizendo: ó meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então, ele voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E eles foram para a crucificação, o julgamento e depois a crucificação. Vamos orar, irmãos. Meu Senhor, te peço misericórdia para que minha mente esteja iluminada e o meu coração esteja aquecido diante da tua presença, Senhor, e da tua revelação, da tua palavra. Mas eu peço também que o Senhor alcance as mentes dos meus irmãos, iluminando o nosso pensamento agora e aquecendo o nosso coração. Te peço, Senhor, que tenha misericórdia de nós e nos abençoe aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você percebeu? Eu fiz questão de começar esse texto no versículo 31, porque é o contexto imediato anterior, é justamente ali o final da ceia. Aquela ceia foi um momento de muitas lições para os discípulos. Eles nunca mais esqueceram as conversas que aconteceram com o Senhor Jesus naquela ceia. Jesus ensinou lavar pés na ceia, o Senhor ensinou a respeito do Espírito Santo e de que ele prepararia um lugar para nós lá na ceia. Mas havia muitas tensões na ceia. As principais tensões eram porque os discípulos já vinham há mais ou menos um ano disputando entre eles sobre qual deles seria o melhor e qual deles seria o maior. E adivinha quem eram os três candidatos que mais brigavam para saber quem era o maior? Eram esses três aqui, os dois filhos de Zebedeu e Pedro. Esses três, que eram mais íntimos do Senhor Jesus, estavam se achando que eles, de alguma maneira, eram melhores do que os demais. Mas os demais também estavam brigando para saber quem seria o melhor. Jesus, nesse campo de tensão, parece que apimentou ainda mais. Ele falou: olha, um de vocês vai me trair. E então eles começaram a se entreolhar. Eu fico pensando, que ambiente é esse? Onde as pessoas se entreolham pensando, quem é que vai trair aqui? Quem é esse traidor, esse miserável? Esse é um ambiente da ceia que às vezes passa despercebido para nós. Nesse momento, Jesus então entrega um pão molhado em vinho para Judas e diz para ele: vai, faz o que tem de fazer depressa. E nesse mesmo momento, o diabo se apodera de Judas e ele sai para vender Jesus por traição. A ceia continua, e enquanto continua a ceia, agora sem Judas, chega o momento de Jesus ter algumas conversas muito difíceis com aqueles 11 que estavam lá. E aqui está a ilustração dessa conversa. Jesus diz para eles: vocês vão se escandalizar comigo. Eu, como pastor de vocês, serei ferido e vocês vão se dispersar. Mas isso é a vontade de Deus. Quando eu ressuscitar, eu vou me encontrar com vocês e vou adiante de vocês. Essa conversa era meio sem sentido para os discípulos. E Pedro, que estava querendo assumir essa proeminência no meio deles, vai e fala logo, olha, eu não sei esses outros, não vou botar minha mão no fogo por ninguém, mas eu ponho a minha mão no fogo por mim, eu não me escandalizarei, eu não tropeçarei, eu estou garantido, Jesus. Essa palavra escândalo ou tropeço, ela está aqui no versículo 31, como você pode ver, Jesus diz, esta noite todos vós escandalizareis comigo, está no versículo 33, Pedro disse, ainda que venhais a ser um tropeço, é a mesma palavra no grego, essa palavra escandalizo, que significa escandalizar, tropeçar, mas sabe o que ela significa em termos de questões internas? Significa fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém a quem deveria confiar e obedecer. Jesus sabia que quando ele fosse preso, aqueles discípulos começariam a ter esse tipo de sentimento, de desconfiança. Eles estavam, entre aspas, dispostos a obedecer, a confiar. Mas quando eles vissem o Senhor Jesus preso, maltratado, crucificado, eles seriam tomados por um sentimento de, será que dá para confiar em Jesus? A gente esperava outra coisa dele, a gente esperava que ele fosse o nosso salvador, o nosso rei, e agora esse escárnio, agora toda essa violência e esse desprezo e essa humilhação não fazem sentido. Que é isso? A gente não estava preparado para isso. A gente estava preparado pensando na glória, no reino, na coisa boa que a gente ia conquistar com Jesus. Mas agora, essa história de humilhação, injustiça, morte... Não, isso soa estranho. Irmãos, é bom que a gente lembre, os evangelhos são muito prodigiosos para nos ensinar. Jesus tinha dito pelo menos 3 vezes, isso é o que os evangelhos nos contam, por pelo menos 3 vezes Jesus tinha dito claramente para eles, é necessário que eu seja preso, que eles me humilhem e me maltratem, eu seja crucificado e morto. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus dizia essas palavras para eles. Nada do que iria acontecer agora era desconhecido deles. Mas como é difícil para o ouvido humano realmente acatar a ideia de que andar com Deus não é ficar livre do sofrimento, não é ter uma vida nababesca. Andar com Deus é ter o privilégio de ter a presença dele conosco, é ter o privilégio de servi-lo. Como é difícil para nós encarar o fato de que andar com Deus será estranho para todo o sistema do mundo e, portanto, nós sofreremos porque andamos com Deus. Esse texto, portanto, começa com conversas difíceis. E, na verdade, o Evangelho começa na nossa vida com conversas difíceis. Quando o Evangelho vem a nós e a salvação de Cristo vem a nós, é ele fazendo exatamente o que ele fez com esses discípulos. É dizendo para nós, olha, você não dá conta da sua vida. Você não dá conta de ser bom. Você não dá conta de andar do jeito reto, do jeito coerente. Você não dá conta de andar comigo. Se você quiser, pela sua força, andar junto de Deus, eu e você não vamos dar conta. Essa é a mensagem que o Evangelho diz para nós, logo de cara. Nós não somos suficientes, nós não damos conta de nos chegarmos a Deus, de andarmos com Deus e de vivermos da forma digna do Evangelho. Nós não damos conta. Por isso, muitas vezes, a Bíblia, Jesus, Deus, terá que ter conversas difíceis conosco, desmascarando a nossa própria condição. E eu sei, irmão, que a gente reluta, eu falo isso por mim, não sei você, mas eu reluto com isso. Quantas vezes parece-me que eu sou como esse Pedro aqui, ou como esses outros que disseram, eu dou conta, eu vou me esforçar um pouco mais e eu vou conseguir. Olha, eu amo o Senhor, então eu estou pronto para o que der e vier. Mas quando o que der e vier chega, eu amarelo. Eu não consigo. Há uma coisa que a gente precisa entender, irmãos. Não é pela nossa força, nunca foi. A gente está caótico, a gente está perdido. É isso que a palavra nos ensina. Então o texto diz que depois dessa conversa dura, eles foram com Jesus para o Getsêmani. Eles chegaram no Getsêmani. E o Getsêmani aqui é usado para revelar essas duas coisas. A incapacidade do homem. Pedro e os outros dois, que eram os possíveis candidatos a se sentarem à direita do Senhor Jesus, eles não dão conta, eles só fazem dormir. Eles não conseguem ajudar a luta espiritual que Jesus está tendo. Eles não conseguem. Os textos são claros nos evangelhos falando que aquele lugar estava tomado por trevas. Na verdade, a expressão que é usada é densas trevas. O que significa, se você fosse ser muito literal no texto lá, grego, seria trevas que são palpáveis. Você tem como apalpar as trevas de tão densas que elas estavam. Ora, isso é uma expressão para falar o tamanho da batalha espiritual que estava se travando ali. As forças do inferno e, obviamente, o desejo de Jesus de continuar vivo, o desejo mais natural do ser humano de permanecer vivo, estava sendo tentado, o Senhor Jesus estava sendo tentado a permanecer vivo. Mas para permanecer vivo, ele teria que desobedecer ao Pai. O custo de permanecer vivo para Jesus era a desobediência ao plano de Deus. Então, Jesus vai para a luta, mas os discípulos não conseguem. O texto diz para nós que os olhos deles estavam pesados. Isso quer dizer o quê? É que havia um sono que não era normal. Não era porque eles simplesmente estavam cansados da lida do dia ou daquela semana. É que havia para eles uma coisa que era incompatível, tirava as forças, eram drenadas as forças, e portanto eles arriaram, eles sucumbiram, eles não tiveram condições. Mas o texto diz para nós que o Senhor Jesus ali, batalhando sozinho, dois campos foram imensamente mexidos no Senhor Jesus. O primeiro foi o emocional. Veja aí, por favor, versículo 37 e 38. O 37 diz, começou a entristecer-se e angustiar-se. E então ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Essas duas palavras, entristecer-se, no original significa afligir, ser ofendido, receber a culpa. O Senhor Jesus estava tomando sobre si o nosso pecado, estava começando a ser o nosso Redentor, tomando sobre si as nossas iniquidades, e isso estava pesando sobre ele, causando uma mágoa, causando uma dor emocional profunda. A batalha espiritual é porque o pecado de todos nós começava a cair sobre os seus ombros, e como é difícil. Nós não aguentamos nem viver com os nossos próprios pecados. Imagine o pecado de todos nós caindo sobre ele. Ele estava sendo esmagado pelas nossas transgressões. O angustiar-se aqui significa estar ansioso, estar em grande aflição ou angústia, deprimido. E tem uma parte num comentário que fala assim, essa palavra adenomeu é a mais forte das três palavras gregas do Novo Testamento para a depressão. O Senhor Jesus está tomado por dores emocionais. a mágoa querendo se assenhorar dele. E ele não vai deixar a mágoa tomar conta. Mas para ele não deixar a mágoa tomar conta, ele precisa se prontificar a morrer. Senão ele vai se sentir como vítima, ele vai se sentir como ofendido. E ele está lutando com isso. Esse pecado não é meu. Essa culpa não é minha. Eu, pelo contrário, eu vim à terra e vivi de forma santa, justa, perfeita, em tudo eu fui obediente a meu Pai. Essas dores, essas angústias que estão vindo sobre mim, eu não tenho nelas nada, elas são de outras pessoas. E ele está lutando, porque isso poderia torná-lo pecador, à medida que ele se magoasse contra nós e não quisesse mais obedecer ao Pai. Esse é o sofrimento que está emocional. Mas esse sofrimento era tão intenso que chegou a se tornar uma expressão física. Na verdade, Lucas 22, 44 diz o seguinte para nós: entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. A Time fala que o medo e o estresse emocional intenso podem também impulsionar essa condição chamada hematidrose, pois estes estados emocionais têm um impacto direto nos microvasos sanguíneos das glândulas sudoríparas, que explodem e dão origem à saída de sangue em simultâneo com o suor. Jesus está explodindo por dentro. Tamanha pressão. De fato, ele está no Getsêmani. Ele está sendo prensado. O que é que sai dele enquanto ele é prensado? Azeite? Não, sai sangue. O sangue do Cordeiro de Deus que purifica o homem do seu pecado começou a jorrar ali naquele lugar. Ainda não havia uma chibatada nele, ainda não havia coroa de espinhos, ainda não havia nada que os homens diretamente tivessem infligido à sua carne. Entretanto, espiritualmente, aquilo que realmente revela o tamanho do sacrifício de Jesus já estava acontecendo. Ele já está vertendo sangue, ele já está explodindo por dentro. E a única coisa que faz a gente dizer, ah, ele fez isso mesmo, foi o amor que ele tinha. Primeiro, o amor inconcebível pelo Pai. Era plano do Pai que ele morresse pelos pecadores. Era plano dele, por isso ele encarnou, ele aceitou o plano do Pai. Mas agora, ele está sentindo na pele, por assim dizer. Agora é o teste real, agora tudo está caindo sobre ele, ele está sendo esmagado pelas nossas transgressões, ele está sendo moído pelos nossos pecados, ele está explodindo por causa da pressão espiritual que está caindo sobre ele. Esse é um desconforto dificílimo. Nós precisamos aprender que andar com Deus requer muito mais do que condição física ou emocional. As condições físicas e emocionais, elas não suportam a pressão que é você querer obedecer e viver para Deus, enquanto a sua carne e o mundo ao seu redor estão dizendo para você: não obedeça, não obedeça. A carne e as nossas emoções, elas sucumbem, elas explodem, elas não resistem, elas não têm força em si. Por isso o Senhor Jesus chega a uma conclusão. A conclusão dele é essa, que nós lemos e repetimos. Versículo 41, se você puder, leia comigo agora. Versículo 41, vigiai e orai para que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus está dizendo para nós que é preciso uma força espiritual. porque só a carne e as emoções humanas não dão conta de andar junto a Deus, andar em obediência a Deus. É preciso um poder diferenciado. E o que ele está fazendo orando, enquanto ele está vigiando, os discípulos dormindo, mas ele vigiando e orando, é pegando esse poder espiritual. Por isso ele está advertindo: a carne não consegue, é fraca, mas o espírito consegue. Se você der a ele a condição de fortalecê-lo, ele vai vencer a sua carne e vencer as suas impossibilidades. A gente precisa talvez entender um pouco mais profundamente essa conclusão difícil que o Senhor Jesus está tomando. E tem um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 11, que vai explicar para nós. Permita-me ler para você esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 11, diz assim: temos, porém, este tesouro. Paulo aqui está falando do Evangelho, da salvação de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Vasos de barro somos nós, é a nossa condição precária, humana. E ele diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É uma força que vem, é um poder que vem sobre nós, nos capacitando. Versículo 11, por favor, leia comigo, vamos lá? Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se Paulo está explicando. Olha só como é que é possível, como é que é possível para ele. Vamos entrar um pouquinho nesse texto, para a gente entender um pouquinho melhor. O versículo 7, ele fala dessa aparente incompatibilidade. Ele faz uma comparação entre a nossa carne e o Evangelho, ou a obra do Senhor Jesus. E veja que é desproporcional. Essa comparação mostra muito claro a fraqueza de um e a beleza, a riqueza, o poder do outro. O Evangelho é um tesouro inexpugnável, inimaginável. É para a gente pensar como é que Deus da glória, pense aqui, irmão, comigo, por favor, como é que o Deus da glória, o Deus criador dos céus e da terra, o dono de tudo o que há, como é que ele se importa com você? Por que ele se importaria com você? Por que ele daria a coisa mais valiosa que ele tem, o seu próprio filho, para resgatar você do seu pecado? Por quê? O Evangelho é uma riqueza insondável, incomensurável. Não dá como mensurar, como avaliar. Ela é profunda, é grande, é sobeja, ela é prodigiosa, é rica. É o Evangelho. Mas esse negócio tão lindo e poderoso, ele está posto em vasos de barro. Certo comentarista, falando a respeito dessa expressão no grego, fala que eram potes de barro, que eram as coisas mais comuns naquela época, de todos os habitantes, todo mundo tinha em casa um pote desse. Acontece que esses frascos de barro, eles eram tão sensíveis e fracos que eles viviam quebrando. Portanto, o valor comercial era pequeniníssimo. Era como quem troca, porque qualquer coisa quebra. Imagine o que é que está sendo revelado para nós aqui. A grandeza da obra de Cristo está sendo depositada dentro de você. Eu e você não temos como dar conta disso, mas é isso que está sendo derramado em você. Hernandes Dias Lopes, falando a respeito desse texto, diz o seguinte: o homem é apenas um vaso de barro, frágil, quebradiço, barato. Seu valor não é intrínseco, mas dentro desse vaso existe um tesouro inestimável. Esse tesouro é o Evangelho. O vaso é perecível, mas o Evangelho é indefectível. O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o Evangelho traz o fulgor da glória de Deus na face de Cristo. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho é eterno e jamais pode ser mudado. Há uma coisa dentro de nós, irmãos, para vivermos com Deus. E é essa coisa que nos habilita. Quando Cristo foi até a cruz, Ele pegou o que tinha de pior em nós, as nossas transgressões, os nossos pecados, e Ele tomou sobre si e nos deu o que Ele tinha de melhor, a sua vida santa, justa e agradável a Deus. Essa substituição de função e de papéis é o que nos dá condições de andarmos com Deus. Entretanto, essa lida diária de andar com Deus, está bem claro aqui nesse texto de Coríntios, não é fácil. Veja o contraste entre a nossa carne e o Evangelho que é colocado aqui. O texto diz para nós, versículo 8, ele diz, em tudo nós somos atribulados. A palavra atribulado aqui significa prensar. Como Getsemane, espremer. Pressionar com firmeza, mas metaforicamente significa aborrecer, afligir e angustiar. Nessa vida aqui, a gente muitas vezes está no Getsemane, sendo imprensado, sendo angustiado, sendo afligido, sendo aborrecido, sendo imprensado como Jesus foi. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. A palavra aqui no original significa ser dolorosamente restringido em espírito. Nós não somos restringidos em espírito, nós somos pressionados, nós passamos por momentos que são esses momentos onde a gente parece que não tem força, mas o nosso espírito não está restringido, aleluia, glória a Deus. Alguma coisa forte dentro de nós que não nos deixa esvanecer, se perder, não deixa desanimar. Que força é essa? É o Evangelho. Ele diz, perplexos, ainda no versículo 8, essa palavra perplexo significa estar sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidades, estar embaraçado, estar em dúvida. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Em tudo, irmãos. Sempre a gente está assim, sem saber que caminho tomar. Literalmente essa palavra significa isso. Não sabe o que decidir, o que fazer, está perplexo. Paulo está dizendo, nessa vida aqui, às vezes a gente está imprensado, e nessa prensa a gente fica, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Não sabe o que fazer, não sabe que caminho tomar. E nessa condição ele diz, porém, não desanimados. A palavra desânimo aqui significa estar totalmente perplexo, que ele acabou de dizer, ou estar completamente destituído de medidas ou recursos. Existem recursos no Evangelho, existem providências no Evangelho. Essa palavra também significa renunciar a toda esperança, ficar em desespero. Veja o que Paulo está dizendo. Às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe que caminho tomar. Entretanto, a gente não renuncia à esperança. Entretanto, a gente não está em desespero. Glória a Deus! Por quê? Porque a nossa esperança em Cristo vai muito além dessa vida. Cristo ressuscitou. Aleluia! Nós somos mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Portanto, a nossa esperança, ela não está aqui ou nas circunstâncias, mas está no Deus da providência, que é quem conduz todas as circunstâncias. Portanto, ela é além e para cima. No versículo 9, ele continua, ele diz, em tudo nós somos perseguidos. A palavra perseguir aqui significa afugentar, correr, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou de fugir da captura de uma pessoa. Significa também incomodar, preocupar, ser molestado, ser perseguido. Ele diz, nessa vida a gente vai passar por isso. Essas coisas que molestam a gente, que mexem com a gente, que faz a gente se sentir como se alguma coisa estivesse querendo puxar o nosso tapete, quebrar a gente. É assim, irmãos, nós estamos num mundo caído. É um mundo onde o diabo é o dono desse esquema, desse negócio, dessa pressão. Nós estamos assim, ele diz, perseguidos, porém não desamparados. A palavra desamparar aqui significa deixar em grandes dificuldades. Então, nós estamos preocupados, molestados, mas não estamos deixados em grandes dificuldades. Não estamos deixados totalmente abandonados, completamente desamparados. Nós não fomos deixados para trás. Glória a Deus por isso. Nós estamos passando, talvez, por um aperto, mas tem um amparo divino, tem a bênção de Deus, tem o cuidado consigo. Deus é bom, irmãos, e Ele é fiel, Ele não negligencia os seus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus cuida de nós. Veja o contraste. A carne é um vaso de barro. Ela não aguenta, ela quebra. Mas o evangelho que foi dado a nós nos faz vencer. Faz a gente passar pelo Getsêmani como vitorioso. O texto diz, abatidos, em tudo nós somos abatidos. A palavra abatidos aqui significa lançar para baixo, prostrar, colocar em um lugar inferior, ser humilhado. Em tudo nessa vida, muitas vezes nós somos colocados nessa posição, uma posição de desdém, colocado para trás, pelo mundo. Porém, Deus não nos deixa ser destruídos. E a palavra destruição aqui significa condenar ou entregar à miséria eterna ou no inferno. Nós podemos muitas vezes estar abatidos, prostrados, cansados, mas Deus não nos condenará eternamente ao inferno, não nos condenará à miséria desse mundo, nem muito menos nos entregará nas mãos do diabo. Glória a Deus! Amém, irmãos? Que coisa é essa? Veja só, irmãos, Pedro, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, os outros 9 discípulos lá, os apóstolos, estão convivendo com Jesus, mas eles ainda não entenderam a salvação que é pela cruz. É como se os olhos deles ainda não tivessem tirado as escamas, tirado a cegueira para eles entenderem a obra da cruz. É por isso que naquela conversa difícil, Pedro está dizendo, eu dou conta. Senhor Jesus, o senhor não entendeu não, eu amo o senhor. O senhor é muito especial, eu vou dar conta, eu vou ser fiel ao senhor, eu vou caminhar com o senhor, pode todo mundo largar o senhor, eu dou conta desse negócio, eu lhe amo. Irmãos, não basta a nossa boa intenção. E não basta esse amor que temos por Ele. A vida com Deus é uma vida no Espírito. E para termos o Espírito, é preciso que a obra de Cristo se consuma em nós. Aquela primeira conversa de Jesus difícil, ela precisa começar a fazer sentido para nós. Eu não dou conta. Eu não consigo por mim mesmo, não consigo ser bom o suficiente. Eu não consigo ser decente o suficiente, eu não consigo andar com Deus pela minha própria força. Quando a gente se apercebe disso, quando a gente recebe isso, está na hora da gente olhar para a cruz, porque o Getsêmani era Jesus recebendo justamente essa indignidade nossa, essa incompetência nossa, era Ele tomando sobre si para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós chegamos na conclusão que Jesus chegou. Você percebe que Ele está lutando com os discípulos. Ele está, olha, acorda, vigia comigo, me ajuda. Ele está, vocês não estão conseguindo, não é possível, uma hora vocês não conseguem. Veja que Ele está, não está decepcionado. Mas Ele está o tempo todo tentando arrastá-los para uma vida que é uma vida espiritual, que é uma vida que vence o mundo, que vence as limitações da carne. Ele está tentando chamá-los e eles não dão conta. Então, chega uma hora uma hora que ele vai e afirma isso. Olha, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O texto de Coríntios fala para nós assim, veja como diz, versículos 10 e 11, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. É na medida que nós nos dispomos a nos submetermos a Ele. Aqui a disposição precisa ser semelhante à disposição de Jesus em Getsêmani. Quando ele está orando, ele está o tempo todo dizendo, Senhor, eu prefiro não passar por essa dor, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que ele morresse por mim, por você. Ele está nessa batalha, não com Deus, é uma batalha interna, de se conformar, de se submeter à vontade de Deus. Enquanto ele está nessa batalha, ele está fazendo isso, está levando o morrer para que a vida se manifeste em nós. Portanto, essa é a maneira de se viver com Deus, é levando sempre na carne o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. O versículo 11 diz, porque nós que vivemos, nós somos entregues sempre à morte por causa de Jesus. Como nós somos entregues? Justamente nessa vida onde existe o tempo todo um Getsêmani. Somos pressionados, as nossas emoções, elas são fustigadas. Nossa carne é muitas vezes limitada. Nós estamos sempre no Getsêmani quando estamos andando aqui na terra. Acontece que ali no Getsêmani nós temos a opção de fazer como Jesus. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, já está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo isso para eles, mas certamente ele também está dizendo para si. Ele está tomando a forma da submissão, a submissão irrestrita, completa. Ele está dizendo para o seu próprio coração, me submeterei completamente até a morte e morte de cruz. Hernandes Dias Lopes diz assim, se morremos para o nosso ego, é para que a vida de Cristo seja revelada em nós. Se passamos por tribulações, é para Cristo ser glorificado em nós. Ao servir a Cristo, a morte opera em nós, mas a vida opera naqueles para os quais nós ministramos. Wisby diz, a prova do verdadeiro ministério cristão não são as condecorações, os aplausos, os triunfos, mas sim as suas escoriações. Gálatas 6,17 diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Essa prontidão de se submeter, não de ser herói, mas de ser alguém que abre mão da vida, estando disposto a se dar completamente a Deus, para que Ele faça a sua vontade. Verdade, irmãos, que o último versículo aqui, o 42, para essa mensagem, é assim, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Essa submissão, uma oração difícil, mas é a única oração que nos faz vencer o Getsêmani. Ele tinha dito, vigiai e orai, o Espírito está pronto. Quando a gente não tem coragem de dizer isso para Deus, Senhor Deus, faça a sua vontade em mim, na verdade, a gente está abrindo mão de caminhar com Deus. Quando eu era adolescente, jovem ali, que que eu ia para aquelas conferências missionárias e tal, sempre ao final o pregador perguntava assim, tem alguém aqui que está disposto a dar sua vida por Jesus, a ir para qualquer lugar que ele mandar, esse tipo de apelo assim. E eu já tinha sido, aos 16 anos, já tinha sido chamado para ser pastor, eu falava, eu vou, e eu ia para frente toda vez. Mas eu pensava naquela época que aquilo era coisa para missionário, né? Né, irmão? Missionário. Eu pensava, o máximo isso aí é para pastor. Para um crente comum, não. Um crente comum, ele tem sua vida, tem seus afazeres, tem tanta coisa para fazer, mas pastor e missionário é para isso mesmo. Amém, irmão? Ainda bem que ninguém disse amém. Claro que aquilo era a minha imaturidade. Aquilo era a minha criancice espiritual. Mas a gente vai caminhando com o Senhor, lendo a palavra, entendendo que, na verdade, se a gente quer caminhar com Deus, só tem uma oração que é possível ser feita para essa caminhada acontecer. É essa aqui. Faça-se a tua vontade. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Faz o que o Senhor quiser comigo. Eu estou nas tuas mãos. O Senhor pode me levar para onde quiser. O Senhor pode me dar qualquer emprego, qualquer função. O Senhor pode me dar qualquer condição de vida. O Senhor pode me dar qualquer tipo de companhia. O Senhor pode me dar o que quiser. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Faz de mim ser um instrumento nas tuas mãos. E é óbvio que eu tenho que terminar esse sermão fazendo essa pergunta. Essa é a palavra que depois os discípulos vão aprender a viver com elas. Paulo fala lá em Atos capítulo 20, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira. Aquilo que Deus te entregue para Ele era mais valioso do que a sua própria vida. A vontade de Deus era mais preciosa do que qualquer conforto ou qualquer vida que Ele pretendesse ter. Então eu lhe pergunto, você topa isso, irmão? Você teria coragem de dizer para Deus hoje, aqui, essa noite, Senhor Deus, faz a tua vontade na minha vida. Estou aqui me entregando sem reservas. O Senhor pode fazer o que quiser comigo. Você teria coragem de fazer isso hoje, irmão? Se você tem essa coragem, eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você e orar por você. E pode ter certeza que eu também estou de pé, dizendo exatamente isso para Deus. Senhor, faz de mim o que tu quiseres. Sua vontade é mais preciosa do que a minha vida. Andar com Deus, Getsêmani é uma lição muito preciosa sobre como andar com Deus. A carne, ela não está pronta, é fraca, mas seu espírito está pronto. E Deus pode fazer você superabundar em toda a graça pelo poder do Evangelho para você ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, estou vendo aqui muitos em pé, Senhor, e eu com eles. Nós ouvimos a Tua voz, ela entrou aqui no nosso coração, Pai. Está nos incitando mais uma vez à plenitude da vida do Teu Filho, Senhor. Isso é maravilhoso demais para nós. Eu estou inflamado pelo Senhor, Pai. Estou aqui com o coração pegando fogo, Deus, para Te dizer, Senhor, minha vida não passa de uma neblina, mas todos esses dias que eu tiver de viver aqui, que sejam Teus, Senhor, que seja para a Tua glória, que seja para a Tua vontade ser feita em mim, na minha casa, com os meus recursos, com tudo que eu tenho, tudo para a Tua glória, Senhor, tudo para o Teu Filho receber a recompensa pelo Seu sacrifício, Senhor. Por isso eu Te peço, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos na nossa fraqueza, levanta-nos e capacita-nos, Senhor Deus, com esse poder do Evangelho, que nunca nos deixa desamparados, nunca nos deixa à mercê da nossa fraqueza, que esse seja o poder que nos levanta agora, Senhor, no nome de Jesus. Se tem alguém desanimado, que o Senhor, no nome de Jesus, levante e fortaleça o coração. Peço, Deus, que o Senhor nos dê a abundância da vida do Teu Filho, conforme o Senhor escreveu na Sua Palavra, Pai. E nós oramos assim, no nome santo de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém!